A viúva insistente está em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Se eu fosse dar o nome da parábola com a qual ela é bem conhecida, seria a parábola do juiz iníquo. Mas eu penso que o título ideal seja relacionado com a viúva, que é o centro da parábola. Eu não estou discutindo com a Bíblia, porque jamais faria isso, mas quando eu digo que o título que muitos dão é a parábola do juiz iníquo, que é como tem na minha Bíblia, aqui na minha versão, esse título não é da Bíblia, são dos tradutores da Bíblia que colocaram aí, poderia ser outro título qualquer. Eles não pertencem ao texto inspirado da Bíblia, por isso que eu posso discordar à vontade, mas não com a própria Bíblia, evidentemente. É até bom servir de alerta para você não pensar que esses títulozinhos aí pertencem às escrituras inspiradas de Deus, porque não pertencem. Então, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, mas como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação para o nosso crescimento em Cristo, para o amolecimento de corações que ainda não têm a salvação de Cristo, e para a tua honra e tua glória. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Esse é o tipo da parábola agradável de ler desde o início, porque já sabemos precisamente para quem, ou não é nem para quem, qual o objetivo dela. 2, lá no versículo 1 já está dito. Primeiro, dever de orar sempre. Segundo, nunca esmorecer. Pronto, então, o que será que Jesus quis dizer com esta parábola e tal? Nessa não precisamos discutir isso, porque já tem aqui dois propósitos dele claramente afirmados. Dever de orar sempre já é algo levado como certo, que o crente é uma pessoa de oração. É para ser. É o dever dele orar sempre. E nunca esmorecer, não se permitir ser ou se tornar desanimado. A expressão juiz iníquo está no próprio texto, vocês viram, mas o juiz aqui não é a pessoa principal da parábola, ela é secundária, a pessoa do juiz. A pessoa principal, obviamente, é a viúva, aliás, o próprio versículo 1, quando diz que o propósito de Jesus Cristo era falar sobre o dever de orar e nunca esmorecer, quem foi que orou nessa história? Quem foi que pediu? A viúva, no caso, orou dentro da aplicação, seria o pedir. Implorou a quem? Foi a viúva ao juiz. E quem é que poderia ter esmorecido e não esmoreceu? A viúva. Então, o centro é ela, a parábola em si, na parábola em si, e na aplicação, o centro somos nós, com relação ao nosso dever de orar e como se comportar com relação a Deus, claro. Mas é para você que a parábola fala, não é para Deus. Apesar de que fale sobre Deus, ensine alguma coisa sobre Deus, mas tem a ver com a sua atitude, a sua vida cristã. Não adianta querer comparar, aliás, um erro de quem se estuda parábola é querer encontrar vários pontos de analogia. E muitas vezes esses pontos não existem, pelo menos na quantidade que nós gostaríamos que existisse. Isso aqui corresponde àquilo, isso aqui e aquilo, isso aqui e aquilo. E os místicos adoravam fazer isto. Viu sentido em tudo, em cada palavra de uma parábola de Jesus. Eles viam, isso aqui representa a igreja, isso aqui é o gentil, isso aqui é o judeu, isso aqui é aquilo. Cheio de interpretações exageradas, de grande imaginação, mas que não estão no texto, não estão no propósito. Então aqui seria um erro ficar, rapaz, Jesus comparou Deus com um juiz ruim, perverso, malvado, que ele mesmo, Jesus, chamou de iníquo, que não atendia pobre da viúva, que não temia Deus, não temia ninguém, homem arrogante, prepotente, e Jesus compara o juiz, esse homem tão ruim, com Deus. Estranho. Não é estranho, porque Jesus não queria fazer isto. O que ele queria era focalizar na viúva e aplicar para nós, faça como a viúva. Este é o ponto. Por isso é que a ideia do título ser envolver o juiz, eu não gosto muito, que joga mais luz do que é para jogar. Jesus qualificou o juiz desta forma, não temia a Deus, nem homem nenhum e tal, para justificar o fato de ele demorar a atender a viúva. Só isso. E claro que para não atender, fazer justiça a uma pobre viúva, só sendo muito malvado mesmo, no caso um juiz desse. Então, ele colocou desta forma. Mas esqueçam a ideia de comparar a malvadeza do juiz com alguma coisa de Deus, porque não vai combinar mesmo, não tem nada a ver esse juiz malvado com a bondade de Deus e tudo mais. Apenas a demora do juiz pode ser comparada e deve ser comparada com a aparente demora de Deus, e é aparente. Eu nem posso dizer, não, aqui vocês vão pegar só a demora do juiz em atender a viúva e a demora de Deus em não atender. Não, eu não posso dizer isso, porque quem diz que Deus demora a nos atender? Então vamos ver já isso aqui. É uma aparente demora, que é bem diferente. É sutil, mas é bem diferente. Então, o centro da história é a insistência da viúva. E o resultado, né? Ela conseguiu o que ela queria, mesmo com um homem daquele que não temia ninguém na face desta terra, nem mesmo Deus. Interessante isto. Se um juiz, versículo 7, se um juiz mundano atendeu por pressão da insistência, quanto mais um Deus bondoso que tem todo o interesse em defender os seus filhos. Não fará, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, ele não vai fazer justiça? Claro que ele vai fazer justiça. Versículo 8 volta a falar nisso. Aí ele diz, embora pareça demorado em defendê-los. É uma palavra difícil para interpretarmos no grego, porque, na verdade, essa palavra quer dizer aí paciente, que aguenta muita adversidade. A palavra traduzida sempre por longanimidade ou paciência. Então, essa palavra pode parecer um pouco deslocada no texto, mas o sentido aqui é de aparentar demorado, aparentar que está demorando muito tempo para reagir, essa aqui é a ideia, ou pode estar dando a ideia também que Jesus é muito paciente em ouvir os nossos clamores, ou muito paciente em suportar pessoas malvadas perseguindo os seus filhos, os filhos de Deus, os eleitos de Deus. Então não sabemos exatamente o motivo desta palavra aí, paciente, porque não é exatamente demorado a palavra que está aí, é alguém que se dispõe a passar um bom tempo debaixo de uma pressão, ou de um sofrimento, ou de uma provação. Envolve tempo, mas no sentido de sofrer alguma coisa por um longo período de tempo. Então, esta é a ideia. O fato é que Deus é longânimo, é paciente, e Ele, então, parece demorado, porque Ele tem o tempo dEle em aguentar o injusto fazendo alguma malvadeza com seus eleitos, ou aguentar o eleito, o crente, pedindo, 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 e Deus suporta, não só pedindo, mas às vezes dizer, Senhor, tu não me ouves, já está começando a ferir a Deus, não me ouve, Senhor, tu não tem misericórdia de mim, não, não diga isso para Deus, vai magoar Deus desse jeito, mas Ele é longânimo, Ele é paciente, não que nós vamos abusar disso, é óbvio, mas é bom saber que mesmo nas nossas falhas, mesmo no nosso desespero, na nossa insistência, como a viuvinha insistiu lá com o juiz, nós podemos ultrapassar os limites do que é para ser respeitoso diante de Deus, do que é para respeitar e acatar a vontade dEle, de que se Ele não atendeu ainda a minha oração até esse momento, é porque tem os motivos dEle e tal. Então, e Ele aguenta muita agressão da nossa parte, às vezes até inconscientes, e às vezes, infelizmente, conscientes. Mas a ideia é essa aí. Aí no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando agora eu não entendi nada. Porque a parábola diz exatamente que o juiz demorou a atender a pobre da viúva. Diz que Deus, aos nossos olhos, demora a nos atender. Aí Jesus diz, depressa vos fará justiça. Senhor, tu está brincando. É uma ironia? Tu quer dizer, não é o contrário, não. É que Ele faz justiça, sim, mas Ele demora. Entendam isso, tenham paciência, porque Deus demora a fazer justiça. E deve ser uma ironia, deve estar querendo dizer o contrário. Quando diz que depressa, eu acho que a saída para esta questão é, aos olhos de quem Deus fará justiça depressa? Aos olhos dEle próprio. Quando Deus diz, basta desse meu filho sofrer, e eu vou castigar aquele camarada lá que está maltratando, aquela tal situação, vou mudar, é imediato. Deus não se vê dificultado por nenhum obstáculo. Eu gostaria de segunda-feira levar aquele meu filho daquele problema, mas eu estou sem condições, eu estou sem tempo, eu não estou com cabeça para isso, terça-feira eu vou atender, mas eu gostaria mesmo, era segunda, mas eu estou sem condições. Não, eu entendo que é isto que Jesus Cristo quer dizer aqui. É rápido, quando Deus diz assim, é segunda-feira às 8h45 que eu vou livrar aquele meu filho daquele problema, vai ser segunda-feira, 8h45, porque eu quero, e é rápido, quando eu quero agir, ninguém segura a minha mão, é imediato. Agora, para Ele decidir fazer isto, aos nossos olhos pode parecer demorado, mas e daí? O que interessa são seus olhinhos, o que interessa é a sua paciênciazinha, que é desse tamanho, assim como a minha, e a nossa ansiedade, que é enorme. O que vale como padrão é isto, é você achar que Deus está demorado, eu achar que Deus está muito lento em me ouvir, não interessa. O que interessa é o que Deus, como Deus vê, e a maneira e a forma e o tempo que Ele age. E pode ficar certo, meu irmão, minha irmã, esse tempo, quando chega, chega. E Deus age imediatamente. Aos olhos dEle próprio, definitivamente. Aí diz, digo-vos que depressa, está explicado o termo depressa, lhes fará justiça. Você já pensou no valor desta afirmação aqui? A gente passa por cima, muitas vezes, de coisas que é até difícil imaginar o tamanho da bênção que está por detrás disso, da maravilha. Então, eu sou eleito de um Deus no céu, super poderoso, que sempre, sempre, sempre me fará justiça. Eu nunca vou sofrer uma só injustiça das mãos de Deus. Não tenho dúvida do amor da minha mulher, mas eu acho que já sofri injustiça dela. Certamente ela já sofreu injustiça minha, muitas vezes. De meus pais, de meus irmãos, de todos nós. Nós estamos continuamente fazendo injustiças uns com os outros. Sabe por quê? Porque nós somos injustos lá dentro do coração. Então não é perversidade nossa. E não é porque amamos pouco. Que amamos pouco, sim. Se amássemos mais, até faríamos menos injustiça. Mas faz parte do nosso ser fazer injustiça até contra quem nós amamos. É uma pena. Isso maltrata a nós mesmos. Como é que eu fiz isso? Com aquele meu amigo que eu amo tanto? Com aquele meu filho que eu amo tanto? Com aquele meu pai que eu amo tanto? Como é que eu fiz um negócio desse? Que coisa? Isso foi eu? Foi. Pois nós temos um Deus no céu, poderosíssimo, que nunca nos fará uma só injustiça. Detalhe, e é um fazer interferindo contra agressões de outros. Esses outros podem ser pessoas ao nosso redor, podem ser demônios, pode ser o diabo. Senhor, tira de cima de mim esta tentação que eu não aguento mais, me ajuda, Senhor. É um inimigo que você não está enxergando. E aí eu diria que você tem o diabo em cima do seu espírito, ou algum demônio dele, interferindo na sua própria carne, dando vazão à sua própria carnalidade, aproveitando isto, e você se vê bastante, bastante tentado e pede a Deus: Senhor, eu estou com um inimigo grande em cima de mim, me ajuda, interfere, e na hora certa ele nos livra. Não sei se repreende o demônio, como é que ele faz. O Espírito Santo nos cobre com uma carga espiritual extra, e tem a maneira dele fazer, mas ele interfere, quando ele quer, imediatamente, quando ele quer, e com muito poder, e sempre, 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 nos fazendo justiça. Aí Jesus faz uma pergunta misteriosa, e que eu acho que é plenamente comprovável nos nossos dias de hoje. Há profecias, evidentemente, que não são facilmente comprováveis, inclusive não chegaram nem a hora de serem cumpridas, não dá nem para comprovar agora. Todas serão cumpridas, sem exceção, claro, mas nem todas podemos olhar para trás, como eu acho que nós podemos olhar as profecias que falam do retorno de Israel, por exemplo, que voltou em 1948, tem dia e hora em que Israel foi constituído a nação de novo, está aí. Na minha maneira de interpretar, é uma profecia absolutamente cumprida na nossa geração, inclusive, de nós mais velhos. Então, é gostosíssimo, extremamente agradável, quando vemos profecias cumpridas no passado, distante, mas claramente cumpridas, e às vezes na nossa própria época. Esta aqui do Senhor Jesus Cristo não chega a ser uma profecia, mas é uma pergunta retórica que pela resposta se torna profecia. Assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, quer dizer, ele próprio, achará porventura fé na terra? É uma pergunta retórica, cuja resposta é nada, não encontrará. Aí, então, se torna uma profecia. Jesus diz: eu não vou encontrar fé na terra quando eu chegar. O que significa isso? Poucas pessoas convertidas, ou qualidade baixa da fé das pessoas convertidas, ou os dois. Poucas conversões e uma fé fraca nos convertidos. Minha tendência é achar que são as duas coisas, os dois fenômenos. Ele já deixa muito claro o estado geral da fé da igreja verdadeira. Estou falando agora de crentes. Os não crentes nem fé têm, mas não deve nos admirar em olhar hoje para igrejas mornas, igrejas em que grande parte dos membros não tem muito compromisso, que qualquer obstáculo que surge na frente, quem sofre é a igreja, quem sofre é o compromisso na igreja, quem sofre é o serviço cristão, ao longo da semana, e qualquer aniversário, qualquer dor de garganta, qualquer mudança nos planos, qualquer mudança no transporte, qualquer coisinha, qualquer coisa, altera tudo. E a igreja se acomoda, qualquer hora eu posso ir para a igreja, qualquer hora eu posso ir, tem culto todo o tempo, pastor está lá, de manhã, tarde, de noite, então, qualquer hora eu vou. Na minha concepção, isso é uma demonstração óbvia de que a fé na terra está diminuindo. Igrejas sérias, cada vez menos, o que se vê é escândalos e mais escândalos de pastores, empresários, artistas de televisão, sendo acusados na justiça de todo tipo de infração, de crime mesmo, e entidades que se chamam igrejas, mas que não passam de arrecadadoras de dinheiro, com milhões e milhões de pessoas, isso não é igreja. E quando se encontra uma igreja boa, uma igreja séria, e se aumenta uma lente para ver a qualidade dos crentes, da fé daqueles crentes, naquela igreja boa, é decepcionante. Basta juntar 3, 4 pastores sérios para conversar sobre este assunto, você vai ver lágrimas de todo jeito. Todos reclamando reclamando da qualidade do compromisso dos crentes com Deus. Não é nem com a igreja, é com Deus. Porque ninguém vai ter compromisso sério com a igreja se não tem um compromisso sério com Deus. Porque tudo começa com o compromisso que eu tenho com o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele. A igreja é o corpo dele. Então, não é questão de ser a igreja, igreja, igreja. É Cristo que é o cabeça da igreja. Então, essa frase aqui, infelizmente, ela passa quase desapercebida, mas é uma afirmação que deveria pesar toneladas nos nossos corações hoje. É provável que estejamos vivendo os últimos tempos, é provável, eu não estou afirmando, pode ser daqui a 2000 anos que Jesus vai voltar, pode mudar tudo aí, os sinais. Claro que no final, que os sinais serão os que ele disse que haveriam, serão, claro. Mas nós já estamos vendo muitos desses sinais atualmente. Então, se não houver uma mudança muito grande, drástica, no rumo dos acontecimentos, então, muito provavelmente, nós estamos nos encaminhando mesmo para os últimos tempos. Não me peçam datas, porque na hora que eu marcar uma data, vocês me botem fora desse púlpito, me chutem daqui, por favor. Na hora que eu pensar em marcar uma data, uma época, não assim, só assim, o século, daqui a uns 20 anos, podem fazer uma sessão imediatamente, urgente, me botem fora, porque quem anuncia prazo para a volta de Cristo é um falso mestre, é um mentiroso, não está com as escrituras. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Mas não é porque é um assunto delicado que eu não vou falar, e não vou dizer, gente, abram os olhos. Muitos dos sinais que Cristo disse que iriam acontecer, estão acontecendo. Lutas, guerras, terremotos, maremotos, tsunamis, fome, muita incredulidade, muita imoralidade, muita depravação, muito pecado, muito. E coisas acontecendo no Oriente Médio, com Israel, com árabes, está muito, muito sugestivo. E a palavra que eu uso é essa mesmo. Sugestivo. E que o tempo pode estar próximo. Aí alguém poderia perguntar, mas e este fator aqui, será que encaixa bem para a situação de hoje? Como eu venho dizendo, sim, na minha maneira de ver, perfeitamente, fé muito fraca. Então eu quero encerrar voltando ao ponto de partida, que nós devemos orar sempre, não ininterruptamente, né, passar o dia todo orando, assim, eles nem trabalhar, mas continuamente, é uma ideia de continuidade, as nossas orações, e não esmorecer. Só este aviso já mostra que a oração é um exercício de paciência e de insistência, só este fato. Não esmoreçam, vou contar uma história aqui de uma viúva com o juiz iníquo, isso aí já é muito evidente, que Cristo quis dizer, Não é fácil. O exercício da oração, ou talvez melhor dizendo, uma vida de oração, vai ser constantemente uma vida de espera. Você pede 4 coisas a Deus, Ele responde uma, a outra depois, e ficam 2 ainda, só que antes de responder as 2, já entraram mais 3, porque nós somos muito necessitados, muito fracos, muito tentados, então nós estamos continuamente pedindo. Se estamos continuamente pedindo, estamos continuamente esperando atendimento do que nós pedimos. Então, esse ciclo nunca vai acabar na nossa vida. Se acostume, não se deixe esmorecer por isso. Agora, é importante, não vá insistir com Deus em orações que você sabe que são do desagrado dele. Senhor, me mostre se eu devo casar ou não com Raimundinho. O problema, senhor, é que o Raimundinho não é crente. Ele não, nem fala em Jesus Cristo. Ele não critica Jesus. Alguns acham que é grande coisa isso. Ele não critica Jesus. Mas não está nem aí para o Evangelho, para ti, ó Deus. Mas eu gosto tanto do Raimundinho. Não posso viver sem o Raimundinho. Sem Cristo até acho que eu viveria, mas sem o Raimundinho eu não vivo. Então fala o seguinte: me responde se eu devo casar com o Raimundinho. Oração estúpida, cínica, porque Deus já está dizendo nas Escrituras que não há, não pode haver jugo desigual entre o crente e o não crente, sociedade entre o iníquo e o justo, não há. Existe na terra alguma sociedade, alguma ligação mais íntima, mais profunda do que um casamento, que além de ser uma sociedade no sentido civil, patrimonial, é uma sociedade no sentido carnal, no sentido de carne e corpo, e os dois se tornam um, no sexo, com filhos em comum, não há, não pode haver. Então um crente orando para Deus lhe orientar, se casa com, se vai ter um jugo desigual no seu casamento, segundo Coríntios 6, dizendo, não tenha, não tenha, não tenha. Então cuidado, muitas vezes você se acha um coitadinho que ora, 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 ora e Deus não responde. Está orando pelo quê? É algo muito egoísta? Que na sua oração prejudica outras pessoas? Estou está pensando no seu bem-estar? Você está esquecendo de dizer, Senhor, se for a tua vontade, como o Senhor Jesus Cristo lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele fez assim, passa de mim esse cálice, mas como tu queres, não como eu quero. Então é importante ver como é que estão sendo as suas orações, para você poder então se encaixar na questão desta parábola e dizer, Senhor, estou orando, estou aguardando, e eu vou dar uma insistidazinha, porque o próprio Senhor Jesus me autorizou. Tudo bem. Pelo que Jesus falou na parábola, era implícito que o que a viúva queria era correto, era decente. Assim o juiz teria dito, mulher, eu não vou julgar a tua causa, porque tu estás errada. Aliás, eu vou julgar sim, contra a tua pessoa. Mas não, pelo que se vê aqui, implicitamente, a viuvinha estava cheia de razão. Então nós estamos falando de orações corretas diante de Deus, para você então ficar aguardando. Devemos ser insistentes quando estamos com duas coisas. Primeira, de acordo com os princípios das Escrituras. Senhor, me orienta se eu devo casar com o Fernandinho. Agora, o Fernandinho é um crente. Excelente. Beleza. Eu gosto do Fernandinho. Mas tem algumas coisas que eu não sei, estou na dúvida. Tudo bem, ore a Deus, peça orientação. Você vê que é completamente diferente. E a segunda coisa, primeira, está em consonância com os princípios da Bíblia, o que você está pedindo. Segundo, você ter paz no coração. Vai ter coisa que você vai pedir a Deus, que não é errada aquela coisa, não fere as Escrituras, mas começa a arranhar o seu coração e você sente, acho que o Espírito Santo, certamente o Espírito Santo coloca em você, então, pare aqui. E você para, não ora mais. Acontece, é comum acontecer isso. Mas se você está com paz no coração e pedindo uma coisa lícita, biblicamente lícita, pode continuar pedindo, e lembre a Deus, de vez em quando lembre, entre aspas, não precisa. É como o filho que pede uma coisa ao pai: pai, me dá uma bicicleta no Natal, vou pensar. Isso significa o quê? Que o pai nem disse não dou, nem disse dou, é só escolher a cor. Não, vou pensar, ele pediu um tempo. Claro, não estou comparando o pai com Deus também, porque não vai funcionar no sentido de que Deus está em dúvida e tal. Não, não é nada disso. Mas no que concerne a nós, é mais ou menos isso. Aquele filho, então, chegou, Natal está chegando perto, pai, pensou no negócio da bicicleta? Ele vai, o pai, vamos ver, o pai não fechou. Aí no dia seguinte, passou uma bicicleta bonitinha na frente, ô pai, aquela é bonita, né? Ele vai com jeito, ele insiste. Então, é isso que o Senhor Jesus Cristo nos autorizou a fazer, como filhos, crianças que nós somos diante do nosso Pai querido, poderoso. Insista com Ele, peça, insista, e peça, enquanto está de acordo com as Escrituras, e seu coração está aprovando aquilo, você está em paz, peça, peça, que no momento em que Ele achar que deve lhe atender, Ele depressa lhe fará justiça. Que Deus nos ajude a orar melhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e por esta parábola, cujo propósito é muito claro. Talvez nessas comparações do juiz com Deus não seja tão fácil resolver isto, mas o propósito é muito claro, ou propósitos do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos orar sempre, sempre, continuamente, e não esmorecer, porque vai ser difícil muitas vezes. Vai parecer quase óbvio aos nossos olhos que tu não estás ouvindo, ou se ouvistes, não querem nos atender, não quer. Alguma coisa emperrou no céu e que tu não queres nos atender. E não é assim, não é assim. Não devemos esmorecer, muito ao contrário. Crê no teu poder, crê na tua bondade, crê que somos teus eleitos e que tu depressa, no momento que tu achares certo, tu vais fazer justiça, vais nos defender. Muito obrigado ao Pai justo, amoroso e defensor dos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.